Casa Comum de regresso à Renascença, às quartas-feiras, à hora do almoço, o encontro de Francisco Assis e Paulo Rangel para debater questões nacionais e, sobretudo, também europeias. E há muito para falar sobre esta matéria. Bem-vindos, é um gosto recebê-los de novo para esta nova época de conversas aqui na Renascença. Sem mais demoras e com esse cumprimento, vamos avançar para os temas da semana. Começamos pela questão nacional e começo por si, Francisco Assis, que hoje junta-se a nós a partir dos estúdios de Gaia. Francisco Assis, esta demanda da maioria absoluta por parte do Partido Socialista não poderá ser de alguma maneira contraproducente no tempo que vai até às eleições, na medida em que provavelmente depois haverá, de parte dos outros partidos, também uma estratégia cada vez mais forte de tentar travar este ímpeto que as sondagens estão, é verdade, a alimentar?
Em primeiro lugar, uma saudação a todos. Até agora, o Partido Socialista ainda não fez nenhum apelo à maioria absoluta. Julgo até que o António Costa tem sido bastante cauteloso nesse plano, justamente porque ele tem consciência, julgo eu, dos riscos que poderiam estar associados a um apelo direto à maioria absoluta. As sondagens apontam para que o PS possa obter maioria absoluta, sobretudo se houver uma grande distância entre o primeiro e o segundo partido, estarão criadas as condições para que, com uma percentagem não muito elevada, se possa alcançar a maioria absoluta, pelo menos alguns estudos apontam nesse sentido, e nessa perspectiva criou-se no país esta discussão de saber se é possível ou não a maioria absoluta e, a seguir, se é desejável ou não uma maioria absoluta monopartidária. Mas creio que tenha havido da parte do líder do Partido Socialista uma grande preocupação em não solicitar essa maioria absoluta. O discurso dele tem sido claro e coerente ao longo do tempo, que é dizer, isso é uma opção dos portugueses, cada um vai fazer uma opção e depois do resultado das várias opções individuais se constatará se houve ou não houve maioria absoluta, mas ele não faz depender a criação de condições de governabilidade do país da existência dessa mesma maioria absoluta. Mas é óbvio que esse tema vai ser um tema central da campanha eleitoral, com os partidos que quer à esquerda, quer à direita, a procurarem salientar os malefícios de uma eventual maioria absoluta, e o Partido Socialista, sem nunca o dizer, a partir de certa altura vai obviamente deixar transparecer a ideia de que a maioria absoluta seria, apesar de tudo, um fator acrescido de estabilidade política em Portugal. Vai ser seguramente um dos temas da campanha eleitoral.
E é esse fator, Francisco Assis?
Do ponto de vista estrito da estabilidade, obviamente que é, quer dizer, governar com a maioria absoluta é diferente de governar com a necessidade de estabelecer acordos com outros partidos políticos. Do ponto de vista estritamente da estabilidade política, é óbvio que a circunstância de um partido dispor de um apoio maioritário por si próprio na Assembleia da República é gerador de estabilidade. Isso é absolutamente indiscutível, é um facto objetivo. Depois, a questão é saber se isso é bom ou é mau, não é? Isso depende depois da percepção de cada um.
Jerónimo de Sousa fazia esta manhã na Renascença a ideia de que seria um mero cartório à Assembleia da República em caso de uma maioria absoluta.
Eu não tenho essa perspectiva, embora evidentemente que se existir uma maioria absoluta, o peso do Parlamento diminui substancialmente, isso não há dúvida nenhuma, porque que há dois aspectos. A questão com o primeiro foi, isto é um fator gerador de estabilidade política? É evidente que é. Com todas as vantagens e inconvenientes que daí podem resultar. As vantagens são óbvias. Teríamos a garantia de um governo para uma legislatura que poderia cumprir plenamente o seu programa e agiria naturalmente com muito maior liberdade, porque não tinha que estar permanentemente a negociar com outros partidos políticos. São as vantagens de uma maioria absoluta e penso que os portugueses também as percebem. Quais são as desvantagens e os riscos de uma maioria absoluta? E para isso os partidos da oposição vão naturalmente chamar. Uma delas é essa que referiu. É uma perda de influência do Parlamento. Em segundo lugar, é a ideia de que uma maioria absoluta também significa uma concentração excessiva de poder num partido e até dentro de um partido num conjunto muito reduzido de personalidades, da forma como funcionam os nossos partidos, e que isso prejudica não apenas o debate político, como a qualidade das próprias decisões políticas. E nessa perspectiva, para aqueles que pensam assim, é vantajoso que nenhum partido disponha de maioria absoluta para que o partido maioritário e que tenha a responsabilidade da formação do governo se veja obrigado permanentemente a debater e a negociar com outros partidos políticos, porque isso é bom do ponto de vista democrático e é bom do ponto de vista da qualidade da decisão final. Essa vai ser uma parte substancial do debate que vamos travar nas próximas semanas em Portugal, sendo certo que aqueles que são contra a maioria absoluta o vão dizer explicitamente e aqueles que verdadeiramente acalentam a vontade da maioria absoluta nunca o dirão de forma clara.
Paulo Rangel, a sua perspectiva em relação a este cenário de eventual maioria absoluta alimentado pelas sondagens, parece-lhe que ainda é possível travar essa possibilidade no tempo que falta até ao dia 6 de outubro?
Vamos cá ver, a primeira coisa que queria naturalmente é saudar depois de férias todos, tal como fez Francisco Assis e como fez José Pedro. Agora, feita essa saudação, eu diria o seguinte, portanto, vamos cá ver, em primeiro lugar, eu acho que, quer dizer, a maioria absoluta poder ser atingida pelo PS é uma possibilidade, sem dúvida, mas, sinceramente, também não acho que haja nenhuma garantia de que isso vá acontecer. Portanto, neste sentido, a pergunta que diz como é que é possível travar, eu acho que era melhor dizer como é que é possível atingir, portanto, porque justamente penso que é mais difícil tê-la do que não obter e, portanto, sinceramente, não parece que devamos concentrar aí a ideia de como é que é possível travar, seja a forma de pôr a questão. Depois, quanto aqui, vamos cá ver, António Costa, eu acho que ele tem sido muito claro, embora de forma indireta, a pedir isso, não é? Portanto, porque ele, na verdade, está constantemente a agitar papões, portanto, o papão do Bloco de Esquerda, por exemplo, a dada altura era o papão do Bloco de Esquerda, agora, curiosamente, já passou a acertar baterias ao PSD, o que significa, portanto, que deve ter dados que o levaram a alterar a sua estratégia, e, portanto, é o papão, e depois também da crise económica que pode aí vir, quer dizer, no fundo, o célebre argumento do diabo agora foi, digamos, tomado por António Costa. E isto leva-me, então, depois à questão das vantagens e inconvenientes da maioria absoluta. Vamos cá ver, eu não tenho nada, pelo contrário, contra maiorias absolutas, e elas fazem parte da lógica do sistema. Em Portugal não são assim tão fáceis de atingir como noutros países. Se o eleitorado tem essa vontade, pois parece-me que isso é um facto perfeitamente normal em democracia, no fundo, aliás, como aqui o Francisco Assis, na sua explicação, deixou, há vantagens e há desvantagens. Agora, o que é que acontece? Há maiorias absolutas que foram melhores e maiorias absolutas que foram piores. E o que eu acho é que o PS de José Sócrates, entre 2005 e 2009, foi um exercício de maioria absoluta muito, muito negativo. E os protagonistas são os mesmos. Portanto, nós estamos a falar de António Costa, que fazia parte desse governo, estamos a falar de Santos Silva, que fazia parte desse governo, estamos a falar de Vieira da Silva, que fazia parte desse governo. Portanto, quer dizer, estamos a falar, no fundo, do mesmo núcleo duro, tal núcleo concentrado de personalidades. E que, de facto, uma das coisas que tiveram, do meu ponto de vista, muito negativa, foi uma tendência enorme para a manipulação e para o controlo social e, em particular, mediático. Portanto, dos mass media. E isso penso que é uma coisa muito negativa. E que nós já sentimos aqui, porque quando foi a crise dos professores, o modo como demagógico, populista, como António Costa se assenhoreou do debate político. O mesmo fez depois com a greve dos camionistas de matérias perigosas. Quer dizer, este tipo de retórica que ele usa é uma retórica claramente, do meu ponto de vista, já ela própria abusiva. A ideia de ocupar todo o espaço mediático, de criar uma narrativa totalmente monolítica.
Paulo Rangel, só uma nota em relação a essa matéria. Quando conversámos a seguir às europeias, no balanço que fez em relação aos resultados eleitorais, sublinhou exatamente esse facto, aquilo que aconteceu em relação aos professores, como algo a que, por exemplo, o PSD podia ter respondido de outra maneira. Já depois disso, estava agora a evocar a questão da questão dos camionistas, que surgiu já depois das europeias. Corre-se o risco da repetição, no caso do seu campo político, da mesma história, uma vez que está outra vez na sua argumentação, repara, a falar do domínio total mediático por parte do Partido Socialista?
Não, o que eu diria é, no caso dos professores, eu acho que a coisa teve mais impacto e um efeito mais direto eleitoral, portanto, até porque marcou uma mudança, digamos, no ciclo dos que estavam a progredir e dos que estavam a regredir em termos eleitorais. Isso foi uma coisa evidente nas sondagens, que depois se revelaram, enfim, basicamente acertadas, e, portanto, significa que provavelmente também seriam acertadas um mês e meio, 2 meses antes das eleições. Portanto, isso é assim, mais do que isto, mas o que eu estou a dizer é, é o mesmo estilo, portanto, a mim o que me preocupa nas maiorias absolutas do PS, e especialmente numa pessoa com as características de António Costa, é justamente uma tendência para o abuso, não é? E para uma espécie de exercício, digamos, imperial, sem controlo, portanto...
Vê uma repetição das maiorias absolutas de Sócrates, no fundo, é isso?
É um género até mais hábil do que Sócrates, mas não é muito diferente sob esse ponto de vista do controlo. Não estou agora a referir de maneira nenhuma a outro tipo de comparações. Este é que é o ponto, do meu ponto de vista, e por isso é que eu acho que seria extremamente negativa, sinceramente, nas mãos deste PS e deste Primeiro-Ministro, uma maioria absoluta.
Vamos ouvir a opinião de Francisco Assis sobre esta opinião de Paulo Rangel. Francisco Assis.
Vamos lá ver, em relação às maiorias absolutas, eu também me recordo das maiorias absolutas do PSD. Eu acho que em Portugal o problema das maiorias absolutas não é o problema de este ou daquele partido, ou deste ou daquele líder. O problema é outro, é que nós temos uma sociedade pouco liberal. Temos uma sociedade que não ama suficientemente a liberdade. E por isso, em muitos pontos de vista, e por isso há uma certa tendência para esta sociedade se inclinar excessivamente diante de todo e qualquer tipo de poder, seja um poder de direita, seja um poder de esquerda. Isso verifica-se no mundo político, verifica-se no mundo empresarial, verifica-se até no mundo cultural. E quando há uma maioria absoluta, pelo menos numa primeira fase, há uma tendência para que o sentido crítico se perca um pouco. E obviamente que isso pode dar origem a alguns abusos. Isso aconteceu claramente no período de governação do PSD. Eu vivi intensamente esse período, era presidente da Câmara de Amarante durante um largo espaço do mesmo, e recordo-me bem do que eram os abusos, por exemplo, a forma como os autarcas eram tratados de maneira desigual, se eram do PSD ou se eram dos partidos da oposição, ou tentativas claras de controle da comunicação social. Portanto, isso não é uma característica específica.
Bom, a privatização das televisões foi...
Ou daquela maioria, mas a verdade é que havia esses... Era um processo histórico que estava a decorrer, era inevitável que isso acontecesse, fosse quem fosse que tivesse o poder na altura. Portanto, a questão é que as maiorias absolutas comportam, de facto, este risco.
Nós temos isso não aconteceu também na maioria de José Sócrates, Francisco Assis?
Eu admito que também na maioria tenha havido comportamentos censuráveis, do ponto de vista de uma certa vontade de dominar excessivamente e de controlar excessivamente, porque quem está no poder também percebe que há uma sociedade um pouco disponível para isso. Esse é que é o grande problema do país, creio eu. E, portanto, isso é, a maioria absoluta ser do PS ou do PSD, desse ponto de vista, não é relevante. Em relação a este PS em particular e em relação a António Costa, é óbvio que o António Costa é um político hábil, como várias vezes se diz, e essa habilidade também se manifesta na maneira como geriu recentemente alguns conflitos, a questão dos professores, que não tenho mais pequena dúvida, que teve efeitos eleitorais favoráveis ao Partido Socialista, ou esta questão mais recente da greve dos motoristas de matérias perigosas, mas fora isso eu não vejo no António Costa uma pessoa especialmente propensa para abusar e especialmente propensa para utilizar a maioria absoluta para pôr em causa alguns princípios fundamentais no nosso Estado de Direito democrático. E nessa perspectiva não tenho essa visão tão alarmista que o Paulo Rangel tem. Sim, mas nem acho que ele tenha propensão para entrar num tipo de discurso
e
processo.
Olha, tu acho que é mais dado ao controle do que está a dizer.
Não tenho essa perspectiva espero não estar enganado. Portanto, eu não tenho esse receio em relação à figura do António Costa em concreto. Agora, é evidente que esses riscos existem, e por existirem esses riscos e por sabermos que as pessoas têm algum receio disso mesmo, é que julgo eu que os principais interessados na maioria absoluta verdadeiramente nunca a pedem. Eu não discordo do Paulo Rangel quando ele diz que são dados sinais, no sentido de dizer, bom, melhor seria governarmos com a maioria absoluta, quando se diz realmente que o Bloco de Esquerda pode ser um grande fator de perturbação, é bom que não cresça muito, ou quando se ataca o PSD, ou quando sobretudo se faz essa referência ao risco de uma crise económica grave. E o discurso da tranquilidade do PS como o grande partido que garante estabilidade e tranquilidade, que é um discurso... aqui uma parte do país é muito sensível, é evidente que por trás disto tudo estará sempre a ideia de que governar com a maioria absoluta seria mais vantajoso, mas nunca haverá um apelo direto à maioria absoluta. O António Costa nunca fará, no decorrer deste processo eleitoral, nenhum apelo à maioria absoluta.
Eu acho que ele, do ponto de vista, se ele quer a maioria absoluta, não o deve fazer.
Deixem-me introduzir segundo tópico.
Desejar a maioria absoluta, todos desejariam, não é, creio eu.
Sim, mas não é apenas a questão de desejar, é se está trabalhar ativamente para isso.
Deixa-me só introduzir um segundo tópico. A retórica de campanha dificulta este debate, mas aqui num plano recuado de análise ainda posso colocar esta questão, que tem a ver com os entendimentos. Para além da separação de ideias, há também provavelmente campo de entendimentos. E até agora vimos também, por exemplo, na entrevista de Rui Rio, em várias intervenções, algumas ideias importantes a tomar nota, e antes de termos as eleições, o debate frente a frente com António Costa, com o Rui Rio a avisar que não vai formar qualquer tipo de ligação com o PS e só vai estar disponível para fazer acordos que permitam avançar com reformas estruturais, falou, nomeadamente, sistema político, segurança social, descentralização e justiça. Francisco Assis, que eventualmente num cenário em que o PS tenha que conversar, se vencer obviamente as eleições, essa é, digamos, uma condição de base para esta pergunta, deve ainda assim olhar para o PSD antes de eventualmente procurar apoios à esquerda do ponto de vista parlamentar?
Bem, eu aí sou uma pessoa suspeita, porque a minha defendo isso e é uma posição relativamente...
E como é que vê esta declaração do Rui Rio, então, nesse sentido?
Eu olho com interesse para o que tem sido o comportamento do Dr. Rui Rio ao longo de todo este processo político. A circunstância de sermos adversários políticos não pode levar a uma cegueira tal que não reconheça qualidades no comportamento dele. Tem sido um comportamento coerente ao longo de todo este tempo. Tem sido muito atacado, nomeadamente por muitos articulistas, muitos analistas oriundos do espaço político que ele visa liderar, o espaço do centro-direita liberal e democrática em Portugal, tem sido muito atacado. Ele não se tem afastado deste caminho, que é um caminho muito claro, é dizer, o PSD é um partido ao centro, é um partido que congrega naturalmente personalidades com visões diferentes, uns mais próximos da social-democracia mais tradicional, outros mais liberais, outros até mais conservadores. Isso foi sempre o PSD, e é o que faz, de certa maneira, ou fez a força do PSD em vários momentos históricos recentes da nossa vida nacional. Mas, no essencial, é um partido que se coloca ao centro e que está disponível para alguns entendimentos de fundo.
E o Partido Socialista deve aproveitar isto?
Vamos ver, o Partido Socialista, vamos lá ver, fez este acordo com a esquerda foi um acordo que o Partido Socialista fez em função de uma determinada circunstância pós-eleitoral que se verificou há 4 anos atrás. Era a única maneira do PS assegurar a governação do país. E bem ou mal, cada um tem a sua opinião, a minha é por demais conhecida, não vou voltar a referi-la, fez-se este acordo e agora as pessoas avaliarão os méritos e defeitos da ação governativa. Mas a verdade é que o António Costa tem vindo a produzir nos últimos tempos um discurso que é um discurso de algum distanciamento em relação, pelo menos em relação à necessidade de se voltar a repetir um entendimento desta natureza. Num ou noutro momento já referiu que, apesar de tudo, era vantajoso manter um diálogo à esquerda, mas noutros momentos também
deixou. Isso não é meramente tático, como dizia agora Paulo Rangel, dizendo que já atacou o Bloco de Esquerda, agora
mesmo
o PSD.
Noutros momentos, era o que eu lhe ia dizer, noutros momentos já se distanciou muito. Eu creio que este novo, o período que vem aí é um período muito distinto do período anterior, isto é, foi possível este entendimento num contexto nacional e internacional irrepetível. Um contexto nacional, porque havia de facto uma vontade clara das três forças políticas que secundaram este acordo, havia de facto uma vontade clara de impedir um novo governo do PSD e do CDS. Do ponto de vista externo, também as condições foram muito propícias depois, do ponto de vista do envolvimento económico.
Não há condições agora que no fundo,
eu julgo que as circunstâncias se vão alterar,
que se vão alterar.
Veja, era muito fácil estar de acordo quando a questão fundamental era saber, era voltar era na questão dos salários e das pensões, devolver salários, devolver pensões, garantir que algumas privatizações, duas ou três, aliás poucas, não iam ser concretizadas. Nessa altura era muito fácil estar de acordo. Veja, em tudo aquilo que já é mais complexo, não houve praticamente nenhum acordo entre o PS e os partidos à esquerda nesta legislatura. Portanto, isto abre aqui perspectivas, de facto, para uma solução diferente. Vamos ver.
Paulo Rangel?
Eu, no fundo, ia aqui pegar no início, não é, da sua pergunta, para dizer o seguinte...
Deixe-me só acrescentar um tópico que provavelmente falaremos noutro programa, se o debate político aí conduzir. Há também um outro dossiê, que é o dossiê da regionalização ou descentralização, que também pode aproximar aqui os dois partidos.
Sim, sim. Mas, enfim, eu o que ia aqui dizer é o seguinte. A posição do PSD, e em particular a de Rui Rio, na verdade é muito clara e sinceramente, parece-me certa. E às vezes, de facto, nomeadamente em alguns comentadores que estão no espaço do centro-direita, tem sido muito atacado e injustamente e incorretamente, porque o que ele diz é que não fará alianças com o Partido Socialista e, portanto, não está em causa um governo do Bloco Central ou um apoio parlamentar do PSD a um governo, mas, como sempre disse, e como eu acho que tanto o PS como o PSD sempre deveriam estar disponíveis, naquilo que nós chamamos normalmente acordos de regime, portanto, que têm a ver com essas matérias estruturantes, reforma do sistema político, reforma do sistema de justiça, eventualmente reforma da segurança social, que é talvez até aquele setor que mais precisa de uma visão, digamos, de acordo, porque tem a ver muito com o longo prazo, não é? Com o médio e até com o longo prazo. Portanto, aí é isso que ele diz, e isso parece-me que é uma posição profundamente responsável, ou seja, os dois modelos de governação, as duas propostas são diametralmente opostas. No fundo, Rui Rio está a apontar essencialmente para uma dinamização do crescimento e da economia através, digamos, de uma reforma fiscal, ou se quiser, de medidas na área fiscal, basicamente baixando a carga fiscal, eu diria, avassaladora, que Mário Centeno impôs ao país, mas depois há realmente áreas nas quais pode haver convergência. E, portanto, isso, sinceramente, parece-me, o que eu queria dizer aqui é que é uma coisa que eu acho que às vezes...
E são estas quase... as áreas, Paulo Rangel?
Bom, estas podem ser, podia haver outras, quer dizer, eu acho que, sinceramente, na questão do sistema político, para mim o ponto mais relevante seria mexer no sistema eleitoral, não necessariamente para o alterar da sua, para alterar a sua lógica proporcional, não, mas para criar maior proximidade entre os eleitos e os eleitores, nomeadamente estamos a falar dos deputados e da Assembleia da República, aí parece-me bem. No sistema de justiça eu acho que podia haver alguma reforma na arquitetura. Eu não acho que seja uma coisa urgente, eu sei que para o Dr. Rui Rio é uma coisa urgente, eu não acho que seja. Acho que é desejável e alguma dela até no sentido que às vezes muita gente critica, e ele tem razão, quanto à necessidade de aumentar a responsabilidade democrática do Poder Judicial. Já o escrevi há mais de 20 anos, enfim, num trabalho na altura bastante, julgo eu, pioneiro, fica mal dizer isto, mas julgo que corresponde à verdade dos factos. E penso que isso é algo que temos que estar atentos, mas sinceramente essa eu já não acho assim, portanto, quer dizer, acho que talvez seja preciso envolver mais, fazer mais trabalho de casa ainda com as várias forças da sociedade civil que aqui têm responsabilidades. Na questão da segurança social eu penso que há uma iminência, uma necessidade, há uma urgência de resolver esse problema. Não estou a ver um partido a fazê-lo sozinho, porque ela tem alguns custos. E, portanto, tem que ser, no fundo, um trabalho com sentido de Estado, porque ele pode não ser popular ou pode não ser eleitoralmente conveniente, mas eu acho que tem que haver abertura para fazer essa discussão e depois para fazer essa reforma. Portanto, no caso da descentralização, também estou de acordo que se quiser fazer algumas alterações, por exemplo, na forma como funcionam as autarquias, eventualmente perceber como é que devemos trabalhar na questão, eu não diria da regionalização, mas pelo menos das regiões do país, penso que aí talvez também fosse necessário um acordo de outro fôlego.
Certamente que voltaremos a este tema mais à frente ao longo das próximas semanas. Vamos olhar agora na parte final sobre a questão da Comissão Europeia. Elisa Ferreira vai ocupar a pasta da Coesão e Reformas, atalhando caminho. Ontem Paulo Rangel já sublinhou a sua opinião, o seu desencanto, canto, no fundo, em relação a essa pasta atribuída a Portugal. Por isso vou já para Francisco Assis, já volto assim para o Rangel. Francisco Assis, partilha desta opinião. Eu lembro-me que falámos aqui, depois das europeias, sobre este tema e, de certa maneira, concordava em relação a alguma inibição que Portugal poderia ter ocupando uma pasta que seria essencial também para o interesse nacional. Como é que vê a atribuição desta pasta, em particular, à Comissária Europeia Portuguesa, que terá ainda que passar o teste, não é, do Parlamento Europeu?
Em primeiro lugar, queria, porque ainda não tivemos oportunidade de falar disso, em primeiro lugar, queria saudar a excelente escolha que o Governo fez, Elisa Ferreira. Aliás, deve ter sido, também sem estar a vangloriar-me, deve ter sido as primeiras pessoas que colocou em discussão o nome de Elisa Ferreira. Não é que tenha tido qualquer influência, sabe-se que a minha capacidade de influenciar o atual Governo é nula. Mas a verdade é que, numa entrevista que dei logo, ainda antes das eleições europeias, disse não, há vários nomes, não há um nome só, há vários nomes, e um nome à cabeça coloco a Elisa Ferreira. Porque me parecia que Elisa Ferreira era, de facto, uma das pessoas em Portugal com melhores condições para desempenhar a função de Comissária Europeia. Por isso, a opção em si é uma opção muito boa e de resto foi saudada por praticamente todos os setores da vida política portuguesa. Julgo que é importante para a Europa ter também uma personalidade, para a Comissão Europeia ter uma personalidade como Elisa Ferreira, e julgo que ela vai desempenhar de forma cabal esta função. Em relação à função em si, eu compreendo alguns dos argumentos que o Paulo Rangel referiu. Não acompanho inteiramente na questão de dizer isto é uma derrota para Portugal, porque, pelos vistos, isto foi uma opção do governo português. O António Costa deixou mais ou menos sempre sair essa ideia de que a vontade dele era que Portugal desempenhasse, ocupasse precisamente este tipo de função. Do ponto de vista prático, é óbvio que vai haver aqui alguns momentos difíceis e vamos confiar que Elisa Ferreira vai ter essa capacidade de gerir adequadamente, do ponto de vista político, uma questão que é de facto complicada, porque ela vai ter que agir como comissária europeia e, em algum momento, e haverá momentos em que terá até provavelmente que se confrontar com o próprio governo português. Nessa perspectiva, esta solução é uma solução arriscada. Por outro lado, também não compartilho um discurso que tem vindo aí a ser feito, e aí até pelo Primeiro-Ministro, eu não acompanho, o discurso de dizer, bom, isto é bom para Portugal, porque Portugal é um dos, no fundo, é dizer, nós somos beneficiários diretos dos fundos comunitários e por isso é bom que esteja um português a tratar destes fundos. Eu acho que isso não é bom, este discurso não é bom nem para Portugal, nem para a pedagogia da questão europeia em Portugal. E até me surpreende um pouco que o António Costa o faça, porque normalmente ele é muito rigoroso na afirmação do projeto europeu em Portugal e neste aspecto não posso obviamente acompanhá-lo neste discurso. Nessa perspectiva eu até teria preferido, aí acompanho o Paulo Rangel, teria preferido que a Comissária Portuguesa tivesse sido atribuído um outro pelouro, nomeadamente nas questões ambientais, onde Elisa Ferreira estaria muito bem, já que me pareceria difícil que ela viesse a ocupar, a ter qualquer responsabilidade nas áreas económicas, monetárias ou orçamentais, dada a circunstância do Ministro das Finanças portugueses ter hoje as responsabilidades europeias que tem.
Paulo Rangel, um dia depois, quer acrescentar mais algum tópico aos seus argumentos?
Quero acrescentar.
Força.
Vamos cá ver, porque aqui há várias coisas. A primeira coisa é o seguinte, que eu vou dizer, eu acho que, e disse isso sempre, a pasta é uma pasta relevante, é uma pasta importante, e acho até, em termos europeus, pode haver mais pessoas, haverá com certeza que podiam desempenhar aquela pasta, mas não digo que sejam melhores que a Elisa Ferreira, portanto, ela está talhada para uma pasta que nós diríamos do planeamento, portanto, e desenvolvimento regional e da coesão regional, etc. Bom, o problema é que Portugal tem um interesse específico e eu acho, sinceramente, que isto vai criar alguns problemas, enfim, eu acho que daqui a uns meses já toda a gente vai perceber porque é que eu disse isto, e disse isto com, enfim, até disse aqui na Rádio Renascença, antes, portanto, de escrever ontem o artigo e de saber que era este o pelouro. Depois, eu não falei provavelmente em derrota, falei mais em decepção, mas há uma coisa que é uma derrota de António Costa e que não é uma derrota pequena, e eu vou explicar. Houve 6 negociadores para a presidência da Comissão e para a Comissão. O Sánchez, que tem uma vice-presidência com o alto representante, pelos socialistas. Pelos liberais, o Rutte, que tem o vice-presidente holandês, que até é vice-presidente executivo. O belga, que é o Michel, ele próprio que ficou presidente do Conselho Europeu. Eram os 2 negociadores dos liberais. Do PPE, havia o negociador croata, que é o Plenković, que tem uma vice-presidente na Comissão, que é a Suica, que vai ficar com aquele tema demografia e democracia. E depois, a Letónia, que vai ficar com o vice-presidente executivo, que é o Dombrovskis, que já estava na área do euro e vai continuar na área económica.
É a crítica à falta de uma vice-presidência.
O único negociador que não teve nenhuma vice-presidência, aliás, se reparar bem, a maneira como falou António Costa era de quem estava decepcionado. Se olhar não para o conteúdo, mas para o tom, ele não estava eufórico. Estas coisas, por exemplo, eu acho extraordinário que, por exemplo, o que o Público hoje traz, que é quase que uma geografia, quase que uma santificação, dizer que isto foi uma grande vitória para Portugal, o Público sabe muito bem que isto não foi. As pessoas que aqui estão em Bruxelas sabem muito bem que não foi. E que é uma coisa que foi um pouco, eu não estou a dizer, mais uma vez eu digo, para a Europa eu até acho que é muito bom ter uma pessoa como a Elisa Ferreira, com as suas características nesta pasta, eu acho que para os interesses europeus é muito bom. Agora, ela teria outra capacidade política se, por exemplo, mesmo com esta pasta, fosse vice-presidente. Ah, isso teria. E há só um ponto que aí eu quero sublinhar, que o António Costa sublinhou, e eu estou de acordo. Há uma matéria em que eu acho que é uma pasta que lhe foi atribuída, que é uma pasta, enfim, que terá algumas dificuldades, mas que é, e que não está diretamente ligada a isto, que é a capacidade orçamental da zona euro, na qual eu acho que ela também tem um grande, digamos, conhecimento. Curiosamente, até uma coisa em que vai ter que trabalhar diretamente
com o Mário Centeno. Sim.
E que eu acho que, sinceramente, por exemplo, isso é uma coisa que tem muito interesse para Portugal, não ponho isso em questão. Como acho que tem interesse, por exemplo, o fundo de transição, no fundo ambiental, que ela vai ter que gerir.
Trabalhando com o Timmermans e com o Hahn.
Exatamente. Mas aí não tenho dúvidas que será também uma coisa importante. Aí não é tanto para Portugal, mas, por exemplo, para um país como a Polónia, como a Alemanha, onde o carvão ainda tem um papel muito grande, isto vai ser um trabalho com interesse. O que mostra aquilo que eu dizia quando eu falava na pasta ambiental, é que o ambiente e as alterações climáticas são hoje uma prioridade europeia, de topo e até global. E por isso eu acho que ela tinha envergadura para isso. Eu, no fundo, imitava o modelo António Vitorino. Uma pasta que não diz respeito a Portugal.
Para as migrações. Deixou isso claro num dos últimos programas que fizemos a seguir às europeias.
Isso não diz respeito a Portugal. E, no entanto, ele teve talvez muito mais influência informal em defesa dos interesses portugueses, porque estava numa pasta importante e porque a desempenhou bem.
Um remate muito breve de ambos sobre a arquitetura da própria comissão, pastas, nomes, globalmente. É uma comissão suficientemente forte para os desafios que tem, Francisco Assis?
Vamos ver, há muitas pessoas na comissão que eu ainda não conheço. A grande polémica tem que ver com aquela designação da pasta que vai tratar das questões das migrações. Embora eu considere, distinguir as duas coisas, embora eu considere que obviamente um espaço político e cultural tem não apenas o direito como o dever de defender o seu modelo de vida, julgo que a atribuição desta designação a uma pasta em si mesmo não foi uma opção feliz, porque pode de facto suscitar interpretações duvidosas. Por isso eu diria, estabeleceria esta diferença. Em si mesmo, a questão na substância, é óbvio que nós temos a obrigação de defender o nosso modelo de organização, que no fundo é um modelo de organização democrático, liberal, do espaço político em que estamos integrados, e esse democrático ou liberal no sentido amplo, cultural, etc., mas ao mesmo tempo não parece que tenha sido muito inteligente fazer, em termos nominativos, fazer aquela opção por aquele nome, porque isso realmente gera uma polémica desnecessária. Depois dizem-me que o comissário húngaro foi ministro da Justiça do Sr. Orbán, mas enfim, obviamente que da Hungria viria sempre alguém nomeado, indicado pelo primeiro-ministro.
Tem a pasta da política de vizinhança e alargamento.
Pois, vamos ver qual é o seu comportamento. Muitas vezes as pessoas também... Há em Bruxelas um processo de socialização política interessante, e não é no sentido negativo, é interessante, que é, muitas vezes as pessoas chegam a Bruxelas e também compreendem a necessidade de adequar o seu discurso àquilo que são alguns consensos positivos que existem no plano europeu em determinadas áreas. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer.
Mas
há nomes muito fortes. Uma última coisa. Eu acho que, não tendo havido uma derrota do governo português, também não houve uma vitória. Nesse sentido, também estou de acordo. Não li ainda hoje o Público, embora não me surpreenda esse tom um pouco geográfico, enfim, caracterizar algum tipo de análise que no Público se faz habitualmente em relação à política europeia deste governo, mas a verdade é que, não havendo uma derrota, também não houve uma vitória e provavelmente nem haveria lugar a uma coisa nem a outra.
Paulo Rangel?
Bem, quanto à comissão no seu todo, diria o seguinte...
Só uma forma breve, por favor.
Muito breve. Eu adivinho alguns problemas, desde já. Eu penso que esta opção, por nomes como alguém aqui disse, enfim, com alguma maldade, pareciam mais uma lista de Spotify do que propriamente uma lista de pelouros, portanto é uma lista de nomes de músicas. Eu penso que foi infeliz, porque sinceramente gera este tipo de confusões. Curiosamente, nessa do European Way of Life, a expressão que existia nos programas do PPE era para defender o modelo social europeu, portanto é exatamente o contrário daquilo que está a ser a leitura que está a ser feita, porque era por contraposição ao American Way of Life. Portanto, não tinha, era justamente contra uma visão, digamos, mais liberal, individualista e com uma visão mais social e comunitarista, mas aqui eu acho que se presta essa confusão, como se prestam, aliás, outros nomes, mas esse em particular. Há aqui um aspecto, eu acho que o comissário húngaro vai ter dificuldades, porque teria sempre, mas ter o alargamento e a vizinhança, eu acho que não é uma pasta muito adequada, porque a Hungria tem todas aquelas minorias, enfim, nos Balcãs e também na Ucrânia e, enfim, na própria Eslováquia, e, portanto, eu acho que pode gerar aqui algumas confusões. Finalmente, há aqui um ponto que está a ser muito discutido e que eu acho que está a ser muito atacado. Aliás, o Timmermans, ele próprio, já deixou sair cá para fora, que está muito desagradado com isso, que é o facto de haver 3 vice-presidentes executivos e não 2. Portanto, há a Vestager, que é liberal, o Timmermans, que é socialista, e o Dombrovskis, que é do PPE. Mas eu isso acho que von der Leyen fez bem, porque Se não houvesse também um vice-presidente executivo do PPE, o que ia acontecer é que ela seria a chefe de uma facção. Ela teria que negociar em nome do PPE com os dois vice-presidentes executivos. Seria uma espécie de triunvirato. Ora, ao fazer isto, ela põe no fundo os três partidos que formam o núcleo duro da comissão em igualdade de circunstâncias e fica com poder arbitral por cima, que lhe dá, no fundo, uma certa independência.
Vamos ficar por aqui.
E, portanto, eu acho que foi uma boa solução que ela encontrou, mas penso que essa solução vai, que especialmente nas audições no Parlamento, vai ter aqui, sem dúvida, vai encontrar alguns obstáculos. E devo dizer, tenho algum receio que todo aquele controlo cruzado que está feito dos vice-presidentes executivos sobre várias pastas possa originar algumas confusões. Mas, enfim,
falaremos sobre isso depois.
Isto daqui a duas semanas, penso que já estarão as audições a começar e já haverá também mais matéria para relatar.
Claro. Paulo Rangel, Francisco Assis, muito obrigado. Encontramos-nos na próxima semana.